Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Hoje eu tô igual triatleta, né? Corre, pedala, nada, né? Canta não, né? Toca, preside, prega. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia em João capítulo 7. Olha nós de novo em João, hein? Já a gente vai ler o evangelho todo de João sem querer. Mas João capítulo 7, versículos de 14 a 24. João capítulo 7, versículos de 14 a 24. Acharam aí? João capítulo 7, versículos de 14 a 24. Eu queria ler com você, nesse momento, esses versículos, de uma situação aqui onde o Senhor Jesus, ele está aqui dialogando com os judeus, com os principais ali dos judeus, os homens da lei, vamos dizer assim, tem multidão aqui envolvida. Então eu queria ler com vocês essa história, que é muito interessante, que diz assim a palavra de Deus. João capítulo 7, versículos de 14 a 24. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra, que ela possa entrar nos nossos corações, trazendo transformação, mudança, e que o Senhor possa abençoar esse tempo precioso, Pai, ao qual o Senhor nos permite ter aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu pegar o meu celular aqui, para colocar o tempo, né? Senão, até meia-noite é hoje. Então, a gente acabou de ler essa história muito interessante, entre Jesus tendo um diálogo aqui com os judeus. E aí, eu queria que você me respondesse uma pergunta, que é a seguinte: você já conhece alguém, você já conheceu alguém, ou conhece, alguém que gosta de viver por aparência? Seja no caráter, seja materialmente, sabe aquelas pessoas que gostam ali de postar os seus carros caros, né? Seus carros de luxo, suas riquezas, suas casas, né? Os lugares que ela frequenta, os restaurantes em que ela frequenta. Não tem problema, tá? Se um dia você for no restaurante tirar foto daquela sobremesa gostosa, de preferência, se você quiser me levar para tirar uma foto com você, você pode me levar também. Mas muita gente gosta de viver de aparências. Gosta de mostrar ser algo que, na verdade, ela não é aquele algo. Infelizmente, isso é por conta do nosso ego. É por conta do nosso orgulho. Por quê? A gente quer sempre estar por cima das pessoas. Ou não necessariamente por cima das pessoas, mas a gente quer sempre mostrar que a gente está bem, que a gente está ok. Então a gente posta muita coisa legal, a gente tenta viver muita coisa legal, a gente quer mostrar que a gente está legal, mas no fundo, no fundo, muitas vezes a gente está triste, a gente está angustiado, a gente está passando por muitas dificuldades nas nossas vidas, e que isso é normal. E aí, se a gente for olhar no âmbito de redes sociais, nós temos muitos influencers, né, que são aí que é a profissão da moda. Acho que não tem ninguém aqui que é influencer, não, né? Ainda, por enquanto. Mas o que está na moda hoje são os influencers. E muitos deles, infelizmente, querem passar uma imagem para os seus seguidores, seja no Instagram, seja no Twitter ou em qualquer outra rede social, de que eles são pessoas felizes, de que eles são pessoas que vivem a vida da forma que todo mundo gostaria de viver, esbanjando riquezas, frequentando lugares bonitos, né? Fazendo viagens assim que as pessoas ficam impressionadas. Então, muitos influencers fazem isso. Só que, não sei se você já viu aí, muitos influencers também tiram as suas vidas. Porque por trás de uma vida maravilhosa que muitos influencers mostram para as pessoas nas suas redes sociais, existe alguém triste, existe alguém que não está de fato condizendo com aquilo que ela está postando. E aí tem até aquela famosa pergunta de uns anos atrás, né? E por trás dos stories, como você está? Né? Na sua vida, traduzindo, né, para o nosso português claro aí, na sua vida real, como é que você está, de verdade? Sem esses posts que você faz aí nos seus status de Instagram, WhatsApp e qualquer outra área, como é que você está? Será que tudo isso que você está vivendo é uma realidade? E aí Jesus, nesse trecho que a gente leu aqui das Escrituras, ele se depara com algumas pessoas que queriam aparentar ali algo espiritual de uma forma que superior aos outros, mas que, na verdade, eles não eram aquilo que eles queriam mostrar ali para as pessoas. E aqui, então, só para a gente entender, e a gente vê no versículo 14, que corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, lembrando, a gente já viu algumas histórias aqui em João, e aí a gente já viu a cura do paralítico lá há 38 anos, e aí Jesus cita essa cura aqui, nesse texto, não sei se você percebeu, a gente viu lá no capítulo 8 a cura do cego de nascença, né, mais para frente, mas a gente voltou aí um pouquinho no capítulo 7. E aí então Jesus, ele está aqui nesse momento diante de uma festa. Então, não sei se vocês lembram, em algumas pregações atrás, que eu falei que judeu eles gostam de festa. Então, a todo momento eles estão fazendo festa, por vários motivos. E aqui, eles estão diante de uma festa. Que festa é essa? É a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. O que acontecia nessa festa? Essa festa ela durava mais ou menos aí uns 7 dias, tá? E provavelmente tinha mais um dia ali extra, onde eles aproveitavam ainda mais para agradecer a Deus, para ter um momento de culto. Essa festa ela era realizada em memória à peregrinação do povo no deserto. Então eles viviam no deserto, lembra? Que tinha uma nuvem que os seguiam durante o dia e uma coluna de fogo que os seguiam à noite. E aí quando a nuvem ou a coluna de fogo se movia, eles tinham que levantar cabana, né, as barracas deles ali, os lugares onde eles moravam, e eles iam para onde a fumaça estava, né, indo ou a nuvem estava indo. E aí então, Deus ele ordena para que eles lembrem desses momentos que eles passaram no deserto. E por isso então que existe essa festa, que é a festa das cabanas. E hoje em dia, muitos judeus ainda comemoram essa festa. E no tempo que eu fazia seminário, eu tinha um professor, meu professor de hebraico, que ele era muito ligado à cultura hebraica, à cultura dos judeus. E ele trazia muita coisa interessante assim para a gente, e ele comemorava essas festas que os judeus comemoram hoje em dia ainda. E aí teve uma vez que ele comemorou essa festa das cabanas, e ele mostrou lá a cabana que ele fez, né, na casa dele e tal. Então, tudo isso acontecia. E essa festa era também em forma de gratidão a Deus por toda a provisão ao longo do tempo no deserto. Lembra quanto tempo o povo ficou no deserto até chegar em Canaã? 40 anos. Foi um tempo que eles passaram no deserto. Então, essa era uma festa de muita celebração, muita alegria, com música, com leitura da palavra de Deus. Então era um ambiente assim muito legal. E aí, é diante desse cenário que Jesus ele está aqui agora, nesse diálogo com os discípulos, com essa multidão, com os judeus. E aí então, a gente vai ver que dentro desse diálogo, Jesus mostra que a sabedoria que ele tem não vem dele, mas ela vem de Deus. Ela não vem de homens, mas ela vem do alto. Então, o texto continua, né? Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. A gente vai ler até o versículo 16. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ser estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então Jesus ele já está dizendo aqui que tudo aquilo que ele ensina, tudo que está envolvido nos seus ensinos, naquilo que ele fala, e a gente já está no capítulo 7 de João, então Jesus já fez aqui muita coisa. A gente não tem aqui os detalhes, por exemplo, que a gente tem lá em Mateus, que a gente tem o Sermão do Monte, né, onde Jesus ele se vai ali para um lugar alto e começa a trazer algumas palavras, alguns ensinos. Então Jesus ele gostava muito de ensinar. E nesse momento, então, enquanto está rolando a festa das cabanas, né, a festa dos tabernáculos, Jesus ele vai até o templo. E agora, então, ele começa a ensinar. E aí você vai lembrar também, Lucas capítulo 2, versículo 52, que onde Jesus estava quando criança, quando ele tinha 12 anos de idade, estava rolando a festa da Páscoa, ele estava no templo, ensinando. E aí os homens olhavam aquela criança, né, aquele menino ali de 12 anos, falando coisas relacionadas a Deus, com relação à lei, e eles ficam maravilhados. Como que esse menino consegue ter tanta sabedoria? E agora já adulto, provavelmente aqui com 30 anos, Jesus ele está de novo ensinando no templo. E agora, de novo, as pessoas estão maravilhadas com o que Jesus está ensinando. Só que agora eles não estão maravilhados porque Jesus é uma criança, porque Jesus tem 12 anos. Mas eles estão maravilhados por quê? Porque eles estão falando que Jesus não era alguém estudado. Jesus não tinha feito as faculdades dos rabinos, dos fariseus, dos mestres da lei. Como que ele pode ter tanta sabedoria? De onde vem tanta sabedoria deste homem? E aí Jesus responde que o ensino que ele está trazendo para as pessoas, que ele traz para os seus discípulos, que ele traz para aquela multidão, não era dele, mas era de Deus. Era uma sabedoria que vinha do alto. E essa sabedoria de Jesus, ela é superior a qualquer outro tipo de sabedoria. E aí a gente estudou o livro de 1 Coríntios, e o apóstolo Paulo diz que os coríntios eles eram soberbos, porque eles se achavam sábios, lembra disso? As pessoas ali, no tempo de Corinto, né, naquela cidade, eles buscavam conhecimento. Eles queriam conhecer coisas novas, filosofias, ideologias, ideias diferentes. Eles buscavam tudo isso. Mas a principal sabedoria, o principal ensino, ele vem do alto. Ele vem de Deus. Ele vem de Jesus. E é o que Jesus diz para aquelas pessoas. E o povo então estava admirado com tudo aquilo que Jesus estava falando, mesmo sem ele ter frequentado as faculdades. Mesmo sem ele ter frequentado qualquer tipo de escola, de doutrina, para que aprendesse e depois ensinasse as pessoas. E provavelmente você conhece alguém aí na sua vida, uma pessoa que nunca fez seminário, que nunca foi para as faculdades de teologia, mas que conhece muito da Bíblia, que conhece muito da palavra de Deus. E por que que essas pessoas são assim? Por que que essas pessoas são assim? Porque elas têm vida com Deus. Elas têm vida de oração, elas têm vida de leitura da palavra, elas têm vida de devoção a Deus. Por isso que essas pessoas são assim. Então, não é faculdade, não é seminário. A gente pode fazer tudo o que for aí de estudo, pós-graduação, mestrado, doutorado, em todos os tipos de matérias aí bíblicas que existem. Se não tiver relacionamento com Deus, para nada serve. Porque vai ser tudo esforço humano. Vai ser tudo sabedoria humana. Então, a sabedoria de Jesus, ela vem de Deus. Ela vem do alto. E esse episódio aqui, né, de essa questão de que, nossa, como é que esse homem que não estudou em uma faculdade rabínica tem tanta sabedoria, lembra lá de Atos capítulo 4. Não sei se você se lembra daquela situação em que o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão pregando o evangelho e aí as pessoas ficam impressionadas. Como é que esses homens iletrados, né, eles chamam eles de iletrados, conseguem falar com tanta sabedoria? E aí então, né, Pedro e João, eles vão pregando, e os homens, né, os homens da lei lá, os romanos, oh, para de pregar, vocês não podem mais pregar aqui. Se vocês pregarem, vocês vão ser presos. Qual que foi a resposta deles? É melhor obedecer a Deus do que a homens. Nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar anunciando. E foi o que eles fizeram. Então, lembrando de novo, para você ser um instrumento de Deus, instrumento nas mãos de Deus, não precisa de faculdade, não precisa de seminário. É claro, se você quiser ir para o seminário, se você quiser ir para a faculdade, se você quiser fazer um curso, tudo isso é muito válido, é muito bom, é muito legal. Eu mesmo fiz alguns cursos, fiz seminário, mas o principal de tudo é relacionamento com Deus. É comunhão com Deus. É isso que vai fazer a diferença no nosso ensino. E aí no verso 17, Jesus, ele vai falar melhor sobre um pouco desse ensino, sobre de onde vem esse ensino, o que de fato é esse ensino. E aí ele diz no versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? Deus, a vontade de Deus. Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Nós precisamos, então, conhecer a palavra de Deus. Então, a verdade bíblica, ela se mostra a um coração submisso, a alguém que, de fato, quer aprender a palavra de Deus. Então, muitas vezes, muitas pessoas não acreditam na Bíblia. Eu conheci uma pessoa, recentemente, que ela falou, não acredito na Bíblia. Para mim, a Bíblia não é uma verdade. Ela tem lá suas regras, ela tem lá... É igual, a pessoa até falou, né, que é igual à Constituição do Brasil, né? Tem as suas regras e é só isso. Eu não acredito em tudo isso. Mas, mesmo assim, essa pessoa, embora ela tenha essa posição, ela falou, não, mas eu estou aberta a ouvir mais. Se Deus quisesse mostrar para mim, eu gostaria que Ele se mostrasse a mim. Então, muita gente precisa ter esse coração submisso, esse coração aberto a ouvir a palavra de Deus, a ser possivelmente impactado, né, com aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então, nesse verso 17, Jesus ele desafia os judeus, dizendo que somente através da prática da vontade de Deus, da palavra de Deus, é que eles poderiam, então, entender o ensino, de onde vem, na verdade, todo esse ensino. E aí tem uma outra história, em Atos, onde existe um grupo de pessoas que eram as pessoas que iam, de fato, ver se aquilo que os apóstolos estavam ensinando era de Deus, que eram os bereanos. Então eles ouviam a mensagem dos apóstolos e falavam, peraí, vamos ver se é isso mesmo. Pega a Bíblia aí, vamos ver se é isso mesmo que está falando. Pegava a Bíblia, ah, não, é isso mesmo, é verdade. Tudo que eles estão falando vem de Deus. E muitas vezes isso falta para nós. Se você for na internet hoje, você vai ver milhares de pregações. Sejam pregações longas no YouTube, você vai no Instagram, aqueles vídeos curtos lá, com pessoas pregando, é um monte de pastor, um monte de profeta, um monte de coisa, um monte de gente pregando um monte de coisa. O que você precisa para que você possa olhar aquele vídeo, assistir e falar, isso aqui é de Deus? Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E aí, na virada de ano, eu não vou falar o nome da pessoa, né? Porque a gente não, eticamente a gente não, né? Não está aqui online. Desliga rapidinho, só para... Não, brincadeira. Mas na virada do ano, tem uma pessoa que fala aí a palavra de Deus de manhã num canal aí aberto da TV brasileira, né? Que foi, e aí eu, sem querer, estava com a Joana no colo, e eu gosto de assistir jornal. Eu sou jornaleiro, né? Eu gosto de ver o jornal que está acontecendo na cidade e tal. Então, quando eu tenho oportunidade, eu assisto. E aí a Joana acordou cedinho, ela acorda todos os dias às 5h30 da manhã. Aí sou eu que levanto, 5h30 certinho ela acorda. E aí eu já levanto, pego ela, levo ela para a sala, né, faço uma massagem e tal. E aí eu tenho tempo junto com ela e ela dorme. E aí eu liguei a TV no jornal. E aí estava passando o jornal, as notícias de São Paulo e tal. Aí de repente corta e entra um homem, né, um pastor, e começa, ele lê um versículo da Bíblia lá e começa a falar sobre aquele versículo. E aí ele começou a ler o versículo e começou a falar. Só que aí ele pegou o texto, né, e foi bem na virada do ano, foi no dia 1, se eu não me engano, e aí pegou um versículo aleatório, assim, isolado, e começou a fazer algumas manobras, pensando no ano de 2026, que tudo vai ser novo, que tudo vai ser vitória, que tudo vai ser só alegria, porque Deus quer isso para a sua vida. E aí, assim, se a gente não tiver atento ao que Deus está nos ensinando ao longo do tempo, seja nos cultos, seja na sua leitura individual, a gente vai ouvir uma mensagem dessa e vai abraçar, como se fosse a mensagem mais maravilhosa do mundo. Mas a gente precisa entender de fato se a mensagem que está sendo pregada ela é de Deus. E eu não estou falando para você fazer isso só quando você estiver na internet, mas aqui também, na nossa igreja. Eu não estou falando para você desconfiar de ninguém, não, tá? Não é isso. Mas é que assim, a gente precisa ter esse critério. A gente precisa ouvir uma mensagem, uma pregação e falar, nossa, essa daqui, essa mensagem aqui é de Deus. Isso aqui é verdade. Nossa, olha o que ele falou. Nossa, eu lembrei desse texto que ele falou com outro texto lá de Salmos. Olha que, como é verdade tudo isso. Então a gente precisa ter esse discernimento. E a gente só vai ter isso quando a gente tiver vida com Deus. Quando a gente tiver relacionamento com Deus. E aí, então, a gente vai saber discernir se essas palavras, elas são da verdade de Deus ou se elas são apenas ensinamentos de homens. Então, a obediência, ela confirma a verdade. Tudo que a gente ensina, tudo que a gente fala sobre a palavra de Deus, ela precisa ser comprovada com a nossa vida, com aquilo que a gente vive. Então, o ensino verdadeiro e sábio, ele é percebido de forma prática. Ele é percebido no dia a dia. Então, ao fazermos a vontade de Deus, a gente vai descobrir, então, qual que é a verdadeira doutrina de Cristo. Qual que é a verdadeira doutrina do Senhor. Um verdadeiro ensino. Ele vem de Deus. Ele não vem de homens. E aí, quando a gente vai para Gálatas, o apóstolo Paulo ele fala, ó, eu sou um apóstolo não por causa de homens. Não foi por causa das pessoas, mas é por causa de Deus. E dentro do Evangelho de João, várias vezes Jesus vai falar, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E ele vai lembrando isso várias vezes, várias vezes. Isso que eu falo não é de mim, é de Deus. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus ele vai repetindo. Ele vai repetindo. E quem que enviou o nosso Senhor Jesus? O Pai. Deus o enviou. E o texto continua no versículo 18. E a gente vê que a glória de Deus é o critério do verdadeiro ensino. O que Jesus buscava no seu ensino? Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. O que, que o ensino de Jesus buscava fazer? O que, que Jesus queria fazer com os seus ensinos? Com tudo que ele falava para as pessoas, seja para os discípulos, seja para as multidões que o seguiam, Jesus queria glorificar a Deus. Então, tudo que a gente ouve por aí, todas as palavras, sejam em igrejas, seja nos vídeos que a gente tem por aí, e tem muita coisa boa por aí, tá? Na internet, tem coisa boa também. Tudo isso precisa ser para a glória de Deus. Porque tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. A gente viu isso em Coríntios também. 1 Coríntios 10:31 diz: pois quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, tudo o que a gente faz precisa ser para a glória de Deus. As coisas que você fez hoje, domingo, dia 4 de... já fala dezembro, 4 de janeiro de 2026, foi para a glória de Deus? Tudo que você fez foi para a glória de Deus? Desde o que deu seu café da manhã, né? Porque Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo que você fez foi para a glória de Deus? Ou foi para você? Foi para a sua própria glória. Mas aqui nós estamos falando sobre ensino. E o ensino nosso precisa ser para a glória de Deus. Porque um ensino falso, ele busca glorificar quem? O homem. As pessoas. O ensino falso quer glorificar o homem. Mas o ensino verdadeiro, ele exalta a Deus. Ele glorifica a Deus. E de onde vêm os ensinos humanos? Vêm dos seus próprios corações, dos seus desejos. São pessoas que buscam o seu próprio crescimento, seja de fama, seja de dinheiro. E é interessante que quando você vai... Não faça isso. Se você olhar os canais de TV aberto, que tem normalmente uma igreja lá pregando alguma coisa, infelizmente, a maioria são de coisas... são de ensinos falsos. E aí pessoas que vão falar sobre teologia da prosperidade, de que você deve enriquecer, de que se você obedece a Deus, Deus é obrigado a te abençoar. Isso eu ouvi de um pastor de uma dessas igrejas. Então, tem muita coisa aí que a gente tem visto que estão longe daquilo que a palavra de Deus de fato quer ensinar para nós. E só para a gente deixar claro aqui, tá? A ideia com tudo isso que eu estou falando não é ficar falando mal de igreja. A gente não está aqui para ficar falando mal de igreja tal ou pastor tal. É só para a gente... isso serve como ensino para todos nós, tá? A nossa igreja não é perfeita, nós temos, não somos todos nós aqui perfeitos, nós temos os nossos erros, mas a gente precisa falar sobre as coisas que estão por aí, seja na internet ou seja na TV. Então... muitas dessas pessoas estão buscando seus próprios interesses, vendendo seus cursos, vendendo aí seus falsos ensinos. Não tem problema algum vender curso. Você vende o seu curso, pode continuar vendendo, tá? Mas tem pessoas que estão vendendo falsos ensinos. Coisas que estão levando pessoas para o inferno. Pessoas que não vão ter a oportunidade de conhecer o Evangelho verdadeiro. E isso cai também sobre nós, essa responsabilidade de anunciarmos o Evangelho verdadeiro, para que essas pessoas conheçam a verdade. Se nós temos a verdade em mãos, a gente precisa espalhar essa verdade, mostrar para as pessoas o que de fato é a palavra de Deus. Então, quando Jesus ele ensinava, ele não buscava a sua própria glória, ele não queria ser famoso. Lembra daquela história em que Jesus ele cura alguns homens, acho que 2 ou 3 homens, e aí ele fala para eles, ó, vão e não fala para ninguém que eu curei vocês. Jesus não queria. E aí o homem sai, né, e começa a falar para todo mundo que Jesus tinha curado ele. Não sei se vocês lembram dessa história. Eu não lembro exatamente onde está o capítulo. Mas foi o que aconteceu. Então Jesus ele não buscava aparecer. Lembra lá no milagre da água e vinho também? Quando acabou o vinho no casamento, e aí Maria, mãe de Jesus, chega, ó, acabou o vinho. E aí? O que você vai fazer, né? Você não falou isso, né? Mas deu a entender. E aí Jesus falou para ela o quê? Calma. Não é chegada a hora, não. Não é o momento. Se Jesus quisesse aparecer, o que ele ia fazer? Opa, cadê? Vamos lá. Ó, pessoal, vou fazer aqui agora uma manobra, tá? Uma mágica. E aí vai começar a vir uma cachoeira de vinho. Jesus não faz isso. Ele vai ali no secreto, ele chama os homens, ó, pega as taças, enche de água. Ó, encheu, agora tá bom, agora pode levar, já tá tudo aí, tem todos os vinhos aí. E aí, nem é Jesus que recebe a glória, porque o texto tá rolando lá, e aí ele chama o noivo. Nossa, todo mundo costuma colocar o vinho novo no começo, e aí depois que o pessoal já tá meio, né, chapadão, mamado, coloca o vinho ruim. Vocês não. Vocês colocaram já o melhor por último. Deixaram o melhor por último. Então quem recebeu agora acabou sendo o noivo, né, e a noiva. Então Jesus, ele não quer ser conhecido no sentido assim de fama. Mas infelizmente todos os seus feitos, os seus milagres, tudo que ele ensinava se espalhou e as pessoas procuravam, queriam conhecê-lo. Mas Jesus, ele quer que Deus seja glorificado. E isso até na sua morte. Jesus está a ponto de morrer e ele vê que a ira de Deus está prestes a cair sobre ele e ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja feita a tua. Ou seja, Jesus, a todo momento, ele quer que Deus seja glorificado. Ele quer que a vontade de Deus prevaleça sobre tudo, sobre até o sofrimento que ele estava tendo. E aí, dos versículos 19 até o versículo 23, a gente vai ter a hipocrisia e o legalismo daqueles homens, daqueles judeus. E aí o texto diz assim para nós, versículo 19 até o 23, não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Respondeu-lhe Jesus, um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Então Jesus agora ele vai direto no coração daqueles homens. Homens que queriam, de alguma forma, mostrar que eles eram espirituais, que eles eram os seguidores da lei, os conhecedores da lei, que guardavam o sábado, que conheciam tudo, de ponta a ponta. Então os líderes, eles se diziam os guardiões da lei, mas eles queriam matar Jesus. E é interessante, né, que Jesus fala, né, vocês falam, Jesus fala para eles, né, meio que confronta. Vocês estão falando aí que são seguidores de Moisés? Que vocês seguem a lei? Por que vocês querem me matar, então, se vocês seguem a lei? Porque o que diz lá na lei, nos 10 mandamentos? Não matarás. Por que vocês querem me matar, então? E aí tem uma multidão, parece que meio que desavisada, né, diante de tudo que está acontecendo, e eles falam, tem demônio, você está endemoniado. Você está maluco? Quem quer matar você? Quem falou aqui que quer te matar? Só que provavelmente eles não estavam em alguns capítulos anteriores, porque de fato os judeus queriam sim matar Jesus. E Jesus teve que, ó, fugir, teve que escapar. Por quê? Porque ele tinha curado um homem lá no tanque de Betesda. Lembra do homem que estava paralítico há 38 anos? E aí eles queriam matar Jesus. E vários momentos no Evangelho de João, eles querem matar Jesus. Eles querem prender Jesus. E é toda hora tentando achar um motivo. Aí vai até Jesus, faz uma pergunta ali capciosa para ele. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Não consegue. Jesus escapa. Jesus era igual sabonete, né? Liso. E aí ia para lá. Aí depois, vamos tentar prender Jesus de novo. Não conseguiu aqui. Jesus fugiu. E aí de novo, vamos para agora. Agora é a chance de a gente pegar ele. Não deu. Jesus ia escapando. Ia para lá, para cá, para lá. Até chegar o momento que ele falou, agora sim chegou a hora. É o momento de o Filho do Homem ser entregado nas mãos dos pecadores. Isso depois. Então Jesus, ele estava a todo momento ali em confronto com os fariseus. Eles perseguiram. Se você se sente perseguido aí na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, com o seu vizinho chato lá, qualquer lugar, Jesus ele foi muito mais perseguido. Não estou aqui diminuindo a sua perseguição, tá? Pode aí, carrega aí sua perseguição, confia em Deus e vai embora. Mas Jesus ele sofreu muita perseguição. Ele sofreu demais. A vida toda ali, seu ministério inteiro, as pessoas perseguiam ele. Então a partir de agora, nesse versículo 19, Jesus ele vai começar, né, ele vai mencionar ali a lei de Moisés. E ele vai fazer isso por 3 vezes. E aí, se vocês não lembram também, que Jesus, ele até mencionei, né, que Jesus curou ali aquele homem lá no tanque de Betesda. E quando que ele curou aquele homem? Foi num sábado. Ah, mas o homem está paralítico há 38 anos. Olha que maravilha que Jesus fez. Foi isso que eles fizeram? Não. O homem estava paralítico há 38 anos, pegou o leito, levantou e andou, foi embora. E qual que foi o questionamento dos homens? Como você pode fazer isso num sábado? Como pode fazer isso no sábado? E aí Jesus, ele vai de encontro ao coração deles. Você já teve um... Já aconteceu com você, com certeza. Comigo já aconteceu. A gente tem aquele argumento pronto numa discussão, numa conversa. Eu tô certo, né? E você solta a sua, pum, toma aqui, ó, a minha. Essa é a minha. Só que a pessoa, ela vem com um dobrado. E ele quebra o seu argumento. E aí você fica como? Desnorteado. Você não sabe mais o que falar, o que fazer. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui agora. Jesus está falando, ó, vocês estão falando que segue a lei de Moisés? Vocês querem me matar. Vocês falam que não pode curar no sábado? Mas vocês estão circuncidando no sábado, os homens. E lembrando que essa era uma ordem de Deus, desde Abraão, né, que ele tinha dado lá nos patriarcas, isso se estendeu por toda a geração dos judeus, de que deveria ter a circuncisão. E aí então Jesus está falando, ó, se vocês podem circuncidar no sábado um menino, por que eu não posso curar um homem que estava paralítico há 38 anos? Por que eu não posso curar um cego? Por que eu não posso fazer o bem para as pessoas? E aí Jesus está mostrando para esses homens como eles são falsos, como eles são hipócritas. E um texto lá de Mateus, Jesus vai falar para os fariseus, vocês são como sepulcros caiados, lindos por fora. Já viu aqueles sepulcro assim, aqueles caixão bonito, não é, com aquela madeira assim, envernizada, lindo? Jesus vai falando mais ou menos isso. Vocês são lindos por fora, maravilhosos, dizem que seguem a lei, dizem que são conhecedores da lei, mas por dentro, vocês são podres. Vocês são sujos. E aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 3. As cartas que Jesus envia às sete igrejas, tem uma igreja chamada Sardes. E aí Jesus fala para eles assim, ó, vocês têm fama, ou seja, vocês são conhecidos aí, né, na cidade, pelos lugares, de que vocês são vivos. Que vocês são uma bênção, mas na verdade vocês estão mortos. Vocês estão mortos. E é mais ou menos isso que o Senhor Jesus está falando aqui para esses homens. Vocês se sentem os bambambãs de tudo, os conhecedores de tudo, que seguem as leis, mas na verdade não é tudo isso que vocês estão mostrando ser. A realidade de vocês é outra, é diferente. Então Jesus está começando a desafiar aqueles homens. Se todos estavam sob o regime da lei, por que eles não obedeciam então à lei? Por que eles não seguiam a lei como a lei deveria ser seguida? Então provavelmente eles ouviram, né, todo esse questionamento de Jesus e eles ficaram em silêncio. A gente não tem aqui ainda a resposta desses homens. Então apesar de muitos serem religiosos exteriormente, no seu interior, os sentimentos, intenções, motivações, desejos, os alvos, não são agradáveis a Deus. Muitas vezes nós somos assim. Aparentamos ser pessoas espirituais. Pessoas, nossa, olha só que bênção. Olha lá cantando, olha lá pregando, olha lá ensinando as crianças, olha lá na recepção, olha lá na transmissão, olha lá em tudo. Olha que bênção, olha que bênção, olha que bênção. Mas no fundo, no fundo, no fundo, está morto. Não há vida espiritual. É tudo fachada. É tudo mentira. Como é que é a nossa vida com Jesus? Ela é só de aparência? Tem fama de que está viva, mas está morta? Ou de fato, nós estamos vivos. Porque muitas vezes a gente quer só a nossa própria glória. Era o que os fariseus queriam, era o que os judeus queriam, os mestres da lei queriam. Eles queriam ser reconhecidos. Mas no fundo, no fundo, eles não eram aquilo que eles queriam ser. E aí no versículo 20, a gente vê, né, a multidão respondendo, né, que tens demônio. Quem é que procura matar-te? Então Jesus, ele argumenta sobre o que eles dizem. E aí pela segunda vez, Jesus, ele usa a lei de Moisés para poder mostrar a incoerência deles. Replicou Jesus, um só feito, realizei, e todos vos admirais. Ou seja, ele tá lembrando aqui do milagre que ele realizou no sábado. E aí então aquelas pessoas estão contra o Senhor Jesus. E aí no versículo 23, muito interessante, Jesus diz, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Ou seja, eu curei um homem, Jesus está falando, né? Eu curei um homem só, num sábado, e vocês estão com toda essa indignação contra mim? E lembra que lá no tanque de Betesda tinham quantas pessoas? Provavelmente várias, centenas de pessoas. Era, só lembrando, né, do contexto, eram dois tanques grandes, piscinas gigantes, né? E aí as pessoas procuravam, né, a movimentação da água ali, lembra do anjo? Tinha uma crença dos judeus de que um anjo passava ali, movendo as águas, e quando alguém pulava na água, enquanto o anjo passava, ela era curada. Era um mito. Era uma história ali que não era realidade. E aí então, Jesus, ele chega naquele ambiente aterrorizante. Provavelmente um cenário triste, com um mau cheiro, com tudo que você possa imaginar. E Jesus, então, ele realiza aquele milagre. Lembra que eu falei? Por que Jesus não curou todo mundo do tanque? Curou um homem? Pô, Jesus. Pô, pelo menos uns 5, né? 10% ali das pessoas que tinham lá. Foi só curar um e foi embora? É o que Deus faz. São os planos de Deus. E aí Jesus, então, ele cura esse homem. E aí, então, esse homem é visto, né? Carregando a maca dele. E aí os caras... Ah, 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 ah. Hoje é sábado, amigão. Tá carregando maca? Que isso? E aí, então, ele... Não, calma. O homem ali que me curou falou, ó, pega o teu leito, levanta e anda. Eu só tô obedecendo. Mas quem é esse homem aí? Não conheço. Não sei quem é. E aí, depois, Jesus encontra ele de novo, né? Lembra? Jesus encontrou ele de novo e falou, ó, continua vivendo aí, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, né? Então, ó, vai vivendo e tal. Então ele não conhecia de fato Jesus. Mas Jesus entrou lá no tanque, foi ao encontro daquele homem e o salvou. Então essa é a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. Então, infelizmente, naquele momento, a cura de um homem que deveria trazer muitos benefícios para as pessoas, e principalmente para aquele homem, as pessoas deveriam olhar para Jesus e falar, nossa, quem é este homem que cura? Quem é esse que tem esse poder maravilhoso? Infelizmente, os judeus não fazem isso. Eles estão indignados com aquele fato de Jesus. Um homem paralítico há 38... Tem alguém aqui com 38 anos? Não, né? Não? Eu estou com 20 ainda, então estou longe dos 38. Mas imagina um homem paralítico há 38 anos. 38 anos. Eu não tenho 38 anos ainda. Vai demorar para chegar nos 38. A cara da Betinha, é sério, vai demorar um pouco ainda. Mas, eu já posso imaginar que é muito tempo. É muito tempo. E ele, então, ele é curado. E o que é que eu escolhi, então, nesse momento em que Jesus realiza um feito tão grande? Ficar com o legalismo da lei dos judeus? Né, não, não pode curar no sábado. Que isso, que absurdo. Ou ficar contente com aquilo que Jesus havia realizado na vida daquele homem? O que mais agrada a Deus? Sacrifício ou obediência? Deus vai ficar mais feliz se eu cantar, se eu pregar, se eu ensinar, se eu servir em várias áreas da igreja, ir para o acampamento MAB, ficar na semana de criança, semana de mocidade, e faço tudo, e sirvo em casa, e mas desobedeço a Deus? O que Deus vai preferir? Amigão, fica na sua casa, obedece, segue a lei, serve do jeito que tem que servir, ensina do jeito que tem que ensinar. Isso é o que Deus quer de mim, isso é o que Deus quer de você, obediência. Lembra de Saul? 1 Samuel capítulo 15, Deus deu ordem para ele, vai lá contra o rei, mata lá as pessoas que tem que matar, mata os animais e volta. Saul foi, deixou o rei vivo, deixou os melhores bois, as melhores ovelhas vivas e volta. Deus vê tudo o que ele faz, chama o profeta Samuel e fala, hoje eu rejeitei o rei Saul, ele não vai mais reinar sobre Israel, pode avisar ele. Samuel vai lá diante de Saul e fala, o que está acontecendo? Você fez o que o Senhor pediu para você fazer? Ah, fiz sim. Matei lá o que eu tinha que matar, mas é o seguinte, Samuel falou para ele, estou ouvindo um barulho aí de boi, né, de ovelha, o que é isso aí? Aí Saul, então, é que o povo, né, ficou pedindo, e a gente trouxe os melhores bois, as melhores ovelhas, para fazer sacrifício ao Senhor. Nossa, que lindo! Como ele é espiritual, Saul. Mas ele desobedeceu. E Deus fala para ele, Samuel fala para ele, hoje Deus te rejeitou como rei. Você não vai mais reinar sobre Israel. Aí ele foi lá, pegou a espada, matou o rei, lá cortou em pedaços. Samuel também era meio, né, violento, né? Aí ele foi, cortou o rei em pedaços, matou os animais e já era. É obediência. E aí Samuel fala para Saul, né? Deus, ele se agrada mais de obediência do que sacrifício. Quer agradar a Deus? Obedeça. Obedeça a Deus. Viva do jeito que Deus quer que a gente viva. Em santidade, em amor ao próximo, em amor a Deus, em serviço. O que agrada a Deus é uma vida, não é uma vida de aparência. Não é a gente servir e pregar em várias outras áreas, mas Deus, ele quer a nossa obediência, ele quer a nossa comunhão com ele, a nossa santidade, o nosso amor a ele e às pessoas. Quais são as áreas em que você precisa obedecer mais a Deus hoje? Chega de só fazer. A gente precisa obedecer. E o nosso texto finaliza, né? Ele encerra no versículo 24, dizendo assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que, que os fariseus estavam fazendo com Jesus? Julgando. Julgando de forma correta? Segundo o que Deus queria que fosse feito? Não. Eles estavam simplesmente julgando por aparência. Não, eu vou julgar Jesus porque é o que a gente quer, são as nossas leis, é a nossa forma de viver, então ele não pode viver do jeito que ele quer viver, tem que viver segundo o que a gente quer que ele viva. Então o texto nos diz, não julgueis, Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então Jesus está falando contra os julgamentos precipitados. E aí a gente vai para a internet, né, a gente vê aí algumas coisas que acontecem, seja uma polêmica, e as pessoas, não julgueis, você não pode julgar. E a pergunta que fica para nós é, nós podemos ou não julgar? Cabe a nós julgarmos as pessoas, os acontecimentos, as situações? Aconteceu algo recente aí que eu não vou entrar no mérito, né, de toda a situação, mas o presidente dos Estados Unidos entrou na Venezuela e pegou o presidente da Venezuela e levou para os Estados Unidos e vai julgar ele lá nos Estados Unidos. Se é certo ou não, eu não sei, mas, quer dizer, eu sei, não sei, mas as pessoas estão nos debates. Não, tá certo, tá errado, não, o Trump é invasivo, não, é a soberania da Venezuela, é não sei o quê, é aqui, é isso. As pessoas estão fazendo seus julgamentos. E a questão é, os nossos julgamentos, eles são precipitados ou eles são segundo a palavra de Deus? Ah, não, mas ele fez tal coisa para o povo. Agora ele precisa pagar pelo que ele fez. Precisa sofrer como o povo sofreu. Será que é isso mesmo? Será que essa é a forma de Deus trabalhar nas situações? Ou é a forma que o meu coração e o seu quer que aconteça? Isso cabe para nós a reflexão. Jesus diz, não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. O que é a reta justiça? Qual que é a justiça mais eficiente ou eficaz que existe? É a de Deus. Não adianta falar, ah, vai lá, Léo, e julga tal situação. Desculpa, eu não tenho essa capacidade. Cabe a Deus julgar essa situação. É a segunda reta justiça. É a justiça que é do alto. Eu posso sim ter as minhas opiniões diante das situações que acontecem, mas a reta justiça, ela vem de Deus. Então Jesus está falando que eles não deveriam julgar segundo a aparência. Podemos cair na tentação de querer julgar todo mundo, seus pecados, suas ações, o que fez, o que não fez. E obviamente, a gente não vai aqui tolerar o pecado, dizer que não, calma, não é bem assim, né? Diante de algumas situações. Mas a gente precisa, sim, julgar as coisas. O apóstolo Paulo diz, né, julgai, né, o que é as coisas, né, o que é bom, o que é mal, retenham o que é bom e se abstenham do mal. A gente precisa entender as coisas. Então Jesus, ele nos chama para um julgamento justo, para um julgamento reto. E de novo, quem que pode ter esse julgamento justo e esse julgamento reto? É Deus. Então, a justiça bíblica, ela avalia a luz da palavra e não da aparência, não do que parece. Porque muitas coisas para nós são pintadas aí afora de um jeito, mas a gente não sabe a fundo a realidade. A gente não sabe o que está acontecendo. E aqui eu já não estou mais falando daquele assunto, tá, gente? Já saí, já, tá? Fechei o parênteses e já voltei aqui. A gente precisa discernir a verdade em amor, não com aparência ou com parcialidade, mas a gente precisa julgar segundo isso aqui, ó. A palavra de Deus. É isso que precisa governar as nossas ações, as nossas palavras, os nossos julgamentos. A gente não tem o poder para condenar ninguém. Não, esse tem que morrer ou aquela tem que morrer. Esse tem que ser preso ou aquela tem que ser preso. Você pode, de novo, dar sua opinião, enfim, conversar sobre o assunto, não tem problema algum. Mas Deus precisa ser considerado diante de tudo isso. A palavra de Deus precisa ser considerada. O que que Deus espera de mim e de você, segundo os nossos julgamentos? E para fechar, para a gente pensar em tudo que a gente falou, queria só trazer algumas reflexões, né, só para a gente lembrar. Tô tentando entrar aqui. Mas vai aparecer na tela para vocês aí. Já apareceu, inclusive. Vou aqui, então. Está demorando para abrir aqui. Então, examine a fonte do que você acredita. Vem de Deus ou dos homens? Tudo que você aprende sobre a palavra de Deus, tudo que você assiste, tudo que você vê por aí, é de Deus de fato? Vem da Bíblia? Nossa, será que isso aqui que esse homem falou, nossa, é muito bonito, é muito lindo, mas calma aí. Deixa eu ver se é de Deus mesmo. Deixa eu ver se a palavra de Deus diz isso. Avalie sua disposição de obedecer antes de questionar. Será que você não tem se perguntado muito sobre, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu devo obedecer mesmo a Deus? Será que isso aqui mesmo vai me trazer alguma vantagem. E de novo, Deus, ele quer a nossa obediência. Ele não quer o nosso sacrifício por fazer, simplesmente. Mas ele quer que a gente obedeça a sua palavra. E a pergunta é, você tem obedecido a Deus? Cuidado com sua religiosidade sem coração, sem espiritualidade, sem considerar Deus. Não, eu vou à igreja, não posso faltar no culto. Claro, você não pode, tá? Você tem que vir todo domingo. Mas você não pode vir aqui simplesmente porque, não, eu tenho que ir. Porque se eu não for, Deus vai ficar triste. Deus vai ficar de mal de mim. Não. Você tem que vir porque você precisa entender que estar aqui é importante. Que Deus quer que você esteja aqui. Hebreus 10, 25. Não deixei-vos, não... Caramba. Esse foi um dos versículos, um dos primeiros versículos que eu decorei na minha caminhada com Cristo e já deu um branco agora. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A gente sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas do dia a dia. Uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldades. Mas Deus nos quer aqui por inteiro, com o nosso coração, com a nossa mente. Julgue com a verdade da palavra, não com as aparências. Não adianta você querer julgar situações, pessoas, com o seu coração, com o que você acredita ser a verdade. Não, eu acredito que tem que ser assim, é ponto, é a minha opinião e é isso. Não. Você tem que considerar a palavra de Deus. Você não é um filho de Deus? Jesus não é o seu Salvador, o seu Senhor? Então, você precisa viver a sua vida, dar as suas opiniões segundo a palavra de Deus. Julgar segundo a verdade, julgar segundo a reta justiça. Tá bom? Então, que Deus nos ajude a vivermos de uma forma verdadeira, não apenas de aparências, com uma máscara em cima daquilo que não é uma realidade para nós, tá bom? Então abaixe sua cabeça, a gente vai orar de novo, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. Tu sabes, Senhor, aquilo que passa no coração de cada um de nós. Tu sabes das nossas lutas, das nossas dificuldades. Que o Senhor nos perdoe, Pai, nos momentos em que vivemos apenas de aparência, sem mostrar o Senhor de fato nas nossas vidas. E nos ajude, Deus, a vivermos de uma forma verdadeira. Não como pessoas que fingem ser uma coisa e são outra. Então, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros no nosso caráter, a nossa atitude, os nossos julgamentos e de tudo que a gente for fazer, Pai, seja para a glória do Senhor. Então guarda todos nós, toda a nossa igreja, para os meus irmãos aqui também presentes, e que o Senhor venha nos abençoar nessa semana, que possamos lembrar de sempre vivermos de uma forma que agrada ao Senhor, que é obedecendo a Ti, Senhor, não apenas com sacrifícios. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.